com a maior entrevista, inclusive, do dia aqui. É quando nós dispomos de mais tempo para aprofundarmos assuntos que são bastante relevantes aí para a nossa audiência. E como prometido no passado, hoje nós vamos falar da saúde íntima feminina. Nós vamos falar de doenças frequentes, né, que podem acometer as mulheres. E você que é mulher e nos ouve agora e tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, está convidada também a fazer perguntas. Hoje o meu convidado aqui no estúdio já comigo é o médico ginecologista Dr. Johnny Dalpiva, que é lá de Biraiaras, mas que já atende aqui há um bom tempo em Lagoa Vermelha, para nós falarmos então sobre esses principais casos que chegam ao consultório, também fornecermos algumas dicas de cuidado que as mulheres podem ter. Seja bem-vindo, doutor, bom dia.
Bom dia, Ricardo, obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, em especial para o Fanuel e para a Aline, meus colegas ali dos Barretos, que conseguiram organizar para eu poder sair mais cedo dali hoje, e para o meu companheiro aí do próximo torneio, o Gustavo Lorenzato.
Que legal. Para a nossa audiência entender, não é por falta de convites, né, doutor, que o senhor não vem, às vezes é muitas vezes falta de tempo, né? Tem uma rotina bastante acelerada aqui em Lagoa Vermelha, e que bom que hoje nós conseguimos esse tempinho aí na sua agenda para falarmos de assuntos importantes, né? Especialmente nesse mês aqui de outubro, quando tratamos do Outubro Rosa e da saúde feminina. E aqui, doutor, nós precisamos em chamar a atenção para um assunto que diz respeito apenas às mulheres, né? A saúde íntima, então, das mulheres, para aproveitar justamente esse teu tempo aí e os conhecimentos desta área, o senhor como ginecologista. Nós estamos falando aqui, né, dos casos que mais chegam para o consultório, e aqui o senhor listava alguns dos problemas que são bastante comuns e que tem bastante procura nos consultórios. Cólica, relacionada à menstruação, né? Tem também corrimento e endometriose. Talvez a nossa conversa hoje se detenha então a esses três assuntos. Desses três, doutor, tem até algum deles que chega mais aí no consultório, que as mulheres mais procuram o médico?
Então, a cólica menstrual, né? Na medicina a gente chama de dismenorreia. Ela é um assunto bem prevalente. Muitas vezes a mulher ela até não chega como isso sendo a queixa principal, mas durante a história da consulta, ela acaba referindo essa queixa, né? E a cólica menstrual, ela não pode mais, tem que perder o misticismo de achar que uma cólica menstrual é normal. Isso não existe, tá? Cólica menstrual não é normal. Sentir dor não é normal. Então, a mulher tem que perder esse conceito antigo de que a mulher deve sofrer com cólica, tá? E aí a medicina cada vez mais ela estuda e pesquisa, e a gente tem várias opções para entrar e tentar resolver a situação da cólica menstrual, né? Então o primeiro passo é a mulher que sofre com cólica não ficar achando que isso é normal e consultar, tá? Acho que essa, se fosse escolher algum assunto assim que fosse de extrema importância para nós aproveitar nesse tempo, seria esse. Uhum. Porque assim, né, Ricardo, a gente é homem, mas para e pensa um pouquinho do lado feminino. Pensa uma mulher menstruar todo mês, ter cólica 3, 4 dias do mês, então 10% dos dias do mês essa mulher está com cólica, está sangrando, e vem junto às vezes uma TPM, uma dor de cabeça, uma irritabilidade, e aí a mulher moderna hoje, ela tem que cuidar da casa, ela tem a profissão dela, muitas vezes tem filho, a vida dela está muito agitada e ainda ela sofre com cólica. Então é uma pena ainda que tenha algumas mulheres que pensem que cólica é normal. Então a cólica é um assunto a ser debatido com o seu ginecologista, porque a gente tem formas de ou tentar evitar essas cólicas ou até de diminuir a intensidade dessas cólicas. Hoje em dia a gente tem muitas opções. A medicina evoluiu pra caramba nesse aspecto, né? Então, isso deve ser conversado com o profissional médico. A mulher não pode ficar sofrendo em casa.
Geralmente, doutor, em que período essas cólicas aparecem? E durante e por qual período de tempo, né, dessas cólicas recorrentes aí pode causar uma preocupação e levar a mulher a entender que é melhor procurar um médico? Se é que tem também, né, alguma cólica assim que a gente possa entender que é normal, que não precisa procurar um médico?
Isso. A cólica ela muda um pouquinho de cada mulher. Geralmente ela começa aí um ou dois dias antes de iniciar o fluxo menstrual. e ela pode durar até o final do fluxo menstrual, às vezes ainda um ou dois dias depois que cessa a menstruação, né? Mas geralmente o auge dela é no primeiro dia do fluxo menstrual, primeiro ou segundo dia, é o período mais intenso dessas cólicas.
E dói o dia todo, doutor? Como é que é essa dor?
É, sempre que a gente fala dor em cólica, né, é uma dor que dá e passa. Uhum. Né? Então, o útero vai tendo contrações, né? Lógico, são as contrações menos intensas do que de um trabalho de parto, mas em casos mais graves, elas incomodam muito a mulher. Então, é uma cólica. Sempre que a gente fala a palavra cólica, é porque dá e passa. Só que isso pode perdurar o dia inteiro. Às vezes, 3-4 dias vindo a dor e aliviando. Vem e volta, né? E isso é muito chato para a mulher.
O que pode ser feito? O senhor falou que hoje em dia, né, com a medicina moderna, existem alternativas para que a mulher não passe por essa dor. O tratamento é feito com medicamentos? Como é que ocorre isso, doutor?
Então, são várias coisas que influenciam, que podem ajudar, né, Ricardo? Desde uma alimentação saudável, dormir bem, fazer exercícios, né? Então a gente percebe muito, algumas mulheres dizem, mês que tá tudo bem, eu praticamente não tenho cólica. Um mês muito agitado, com muito estresse, má alimentação, naquele mês eu tenho mais cólicas, né? Então a questão de cuidar da saúde de uma forma geral ajuda a aliviar as cólicas já, né? Então, o primeiro passo é ter um estilo de vida saudável.
E até a saúde mental acaba interferindo?
Sim, o estresse, a mulher fica muito estressada, muito ansiosa, naquele mês ela provavelmente vai ter mais cólicas. Tá? Mas, lógico, a gente tem também a linha então, de tratamento medicamentoso. Né? A gente tem hoje anti-inflamatórios mais específicos de ação no útero, anti-inflamatórios um pouco mais modernos para isso, que a mulher pode tomar naquele dia que está muito ruim, a cólica, aquele dia que está desconfortável, ou por 3-4 dias no período da menstruação, se ela achar necessário. Isso é um tratamento paliativo para tentar amenizar a dor, né? E a gente tem opções hormonais, que são os anticoncepcionais ou DIU hormonais também, que ajudam a evitar de ter a dor, né? Lógico, aí a gente tem que avaliar cada caso, porque tem algumas mulheres que não podem usar anticoncepcionais, né? Mas hoje é diferente de 20 anos atrás, que a gente tinha 2-3 opções de anticoncepcionais, que eram opções praticamente em doses equivalentes, né? Hoje a gente tem anticoncepcional aí de várias formas, vários tipos hormonais diferentes, e uns mais específicos para cólica, outros mais específicos para as espinhas. Então, tem muita opção. Não dá para uma mulher hoje chegar e falar, já tentei vários anticoncepcionais e nenhum funcionou. Tu vai ver, ela tentou 2 tipos. Ela só mudou a marca comercial, mas ela tentou...
A fórmula era a mesma.
A fórmula mesma. Então, hoje em dia ainda tem muito... muito o que fazer para as mulheres com cólica, né?
E a cólica, doutor, ela afeta mais mulheres jovens, porque tem que estar menstruando, né, para vir a cólica. Então, é antes da menopausa que ela vai aparecer com maior frequência, né? Tem também uma faixa etária mais específica em que as cólicas tendem a ser mais fortes?
A gente percebe um pouquinho assim, Ricardo, que quando a mulher é um pouco imatura... Eu estou falando isso hormonalmente, né? E quando ela é muito madura demais. Ou seja, quando ela começa a menstruar, que é a menarca, a primeira menstruação, os primeiros 2 anos de menstruação dela, e no final da vida reprodutiva, lá no climatério, logo antes de entrar na menopausa. São 2 períodos que elas têm uma tendência a se queixarem mais, tá? No início ainda elas não estão acostumadas, é tudo novo, o eixo hormonal ele é um pouco desregulado e isso faz intensificar mais as cólicas. E lá no final também, porque daí o útero é um útero um pouco mais doente, mais velho, então também tem uma tendência a incomodar um pouquinho mais, né? Então são os 2 extremos, a mulher que está começando e a mulher que está parando com a sua vida reprodutiva.
Certo. Essas cólicas frequentes, doutor, elas podem indicar também a presença de algum problema no útero? Pode ser um alerta para outro tipo de doença, que não apenas, né, a dor, que é normal?
Sim. Essas cólicas, né, elas são o principal sintoma de uma doença chamada adenomiose. Eu acho que cabe diferenciar um pouquinho. Adenomiose e endometriose, que hoje em dia todo mundo ouve falar endometriose, tá? Adenomiose e endometriose é a mesma doença. Só o que difere entre as duas é a localização da doença. A adenomiose é a doença, então, confinada ao útero. E a endometriose é quando essa doença vai além do útero, podendo atingir outros órgãos da pelve feminina, como, por exemplo, bexiga, intestino, trompas, ovários, né? Então, é a principal causa de cólica menstrual é essa doença chamada endometriose ou adenomiose.
Doutor, nós temos que fazer um intervalo e já nós voltamos então para aprofundar esse tema aqui da endometriose e também da adenomiose. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. Agora são 11 horas e 19 minutos. Recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Cacique o doutor Johnny Dalpiva, que é médico ginecologista. Nós estávamos falando antes sobre cólica relacionada à menstruação e agora vamos falar de duas doenças que geram também um certo alerta aí para a saúde feminina, que é a endometriose e a adenomiose. Inclusive, quando nós falamos aqui desse assunto, algumas mulheres já participaram aí pelo WhatsApp da rádio fazendo algumas perguntas. Doutor, vamos dividir aqui então e explicar um pouco dessas duas doenças que têm nomes parecidos, só que têm consequências um pouco diferentes uma das outras, né? A mais grave, dá para a gente chamar assim, seria a endometriose?
Isso, Ricardo. Por quê? Na verdade, vamos voltar um pouquinho então. A origem da doença é a mesma, tá? A gente considera, então, a adenomiose, fluxo menstrual que invade o músculo uterino, tá? E endometriose é fluxo menstrual além do útero, né? Então, a origem da doença é a mesma. Só que a medicina ainda não sabe explicar por que algumas pacientes têm a doença confinada ao útero e outras têm a doença que pega toda a pelve feminina, né? Não sabemos o motivo por que isso ainda acontece, né? Tem algumas teorias, mas nada ainda muito de concreto, tá? Então, a adenomiose em si, ou também para você ver como é a mesma doença, alguns profissionais chamam de endometriose do útero, né? Sinônimo de adenomiose. É uma doença que está mais associada, então, com cólica menstrual e com oscilações no padrão de fluxo menstrual. Às vezes vem o fluxo menstrual mais aguado e às vezes mais em coágulos e geralmente a quantidade é muito intensa, né? A endometriose, ela às vezes nos dá outros sinais. A mulher pode ter dor na relação sexual. Geralmente essa dor é uma dor que vai piorando com o passar dos meses, às vezes anos, e é uma dor quando o pênis bate lá no fundo do canal vaginal, tá? Isso é um sinal que os paramétrios, que são os ligamentos que seguram o útero no lugar, podem ter o comprometimento dessa lesão de endometriose. E aí, quando o pênis bate no colo do útero, que faz mexer os paramétrios, se eles têm a lesão, isso vai gerar uma dor para a paciente. Isso são em casos mais avançados, né? Se a doença acaba afetando as trompas, por exemplo, a doença vai trancar, vai ocluir o caminho do óvulo até o útero. Então, podendo gerar aí uma infertilidade, uma dificuldade para essa mulher engravidar, né? E se a doença afeta os ovários, vai diminuir a reserva ovariana da mulher. Então, esse ovário vai entrar em falência mais cedo, também causando uma dificuldade para essa mulher engravidar, né?
E no caso da infertilidade, doutor, dependendo do período em que o tratamento acontecer, então é possível reverter ela ainda ter bebês ou não?
Depende a causa, então, da infertilidade, né? A causa da infertilidade por endometriose, ela, quando tem oclusão nas trompas, é difícil de reverter. tem um exame que a gente faz, que se chama esterossalpingografia, que é um nada mais do que um raio-x. A gente vai fazendo o raio-x e jogando um contraste dentro do útero da paciente, e a gente vê se esse contraste passa pelas trompas, né? Às vezes isso já ajuda a desobstruir as trompas, se elas estão um pouco ocluídas, né? Quando a gente não tem sucesso no procedimento, a mulher não consegue engravidar, muitas vezes ela tem que fazer uma fertilização in vitro, né?
Uhum.
Que aí a fertilização vai pular a etapa do caminho do ovário até o útero. Esse caminho seria feito no laboratório daí, né?
Mas com o tempo compromete o útero ou não? Não chega? A mulher vai continuar com essa possibilidade da inseminação artificial.
Tá, vamos lá então. Que a inseminação é um pouquinho diferente da fertilização, Ricardo, tá?
Certo.
A inseminação, a gente joga os espermatozoides dentro do útero e eles fazem o trajeto normal deles. Só que a gente escolhe um dia específico para fazer isso e a gente pega bastante espermatozoide para fazer isso.
Com essa doença, então, não é possível fazer isso.
É, então, se o problema é a trompa ocluída, a gente não faz inseminação. A gente faz a fertilização. A fertilização, a gente vai lá no ovário com uma agulha, vai pegar o óvulo lá dentro do ovário, vai pegar o espermatozoide do marido e no laboratório a gente faz a fecundação. Aí a gente pega esse embriãozinho e larga dentro do útero da mulher. Então a gente pula a etapa da trompa.
Certo.
Não precisamos da trompa para isso, tá? A inseminação, ela precisa da trompa. A paciente tem que ter uma trompa saudável. O ovário dela tem que funcionar. A gente pode estimular para ele funcionar um pouquinho melhor aquele mês. E às vezes, se o marido, o parceiro, não tem muitos espermatozoides, a gente pode ir concentrando algumas coletas para largar dentro do útero no dia certo, na hora certa, uma quantidade maior de espermatozoides, né?
Certo. Doutor, a gente falou que um dos sintomas desses problemas é a cólica, né? Então, essa mulher tem dores muito frequentes. E algumas mulheres que têm muita cólica agora devem estar preocupadas, né? Tem que necessariamente procurar um médico depois que essas cólicas aparecem e detectar esses problemas já no início? Qual é que é a recomendação que é feita?
Então, a gente tem que ter um bom senso, né, Ricardo? Então, se essa mulher ela sofre com cólicas constantemente e isso está mudando a qualidade de vida dela, então ela deve procurar um profissional médico, tá? Não é urgência, não é para ontem, mas assim que possível ela procure o seu ginecologista para conversar sobre as cólicas, né? Então, a cólica, para você ter uma ideia, é uma das principais causas de falta ao trabalho, de falta à escola, a cólica menstrual. Então, eu sempre costumo falar com a mulher como que a gente percebe se a cólica dela está incomodando ou não. Ah, esse mês que passou tu teve cólica? Tive. Deixou de faltar ao trabalho? Deixou de ir ao trabalho? Deixou de faltar à escola? Teve que usar remédio para dor? Que remédio você usou? Que dose? Né? Isso está acontecendo com frequência? E aí a gente vai estabelecendo o quanto isso incomoda na vida dela, o quanto afeta a qualidade de vida dela, né? Mas aí vai precisar de um profissional para ajudar ela.
É uma avaliação geral aí que é feita.
Então assim, ah não, eu tenho cólica, às vezes é uma coliquinha que dura aí uma ou duas vezes por ano, isso não me incomoda, eu não preciso tomar remédio. Lógico, isso não é uma doença, né? Não precisamos nos estressarmos com isso. Mas aquela mulher que constantemente está sofrendo com essa queixa, ela deve passar por uma avaliação, né?
Certo. A gente falou também sobre a dor na relação sexual, doutor. O tratamento, ele tende a ter bastante sucesso? O que, que pode ser feito nessas circunstâncias?
Ah, é. Tem várias opções de tratamento e geralmente melhora bastante, tá? A gente usa tratamento hormonal, como já foi falado antes. O que vem muito bem, que está ajudando muito, é a fisioterapia pélvica. Hoje nós temos na cidade pessoas capacitadas que podem fazer fisioterapia pélvica. Não é qualquer fisioterapia, não adianta fazer qualquer fisioterapia. Tem que ser com um profissional especializado em fisioterapia pélvica. Isso ajuda pra caramba, tá? E isso tem evitado muito procedimentos cirúrgicos. Porque a última fase do tratamento, quando nada funcionou, é tratamento cirúrgico, né? Às vezes é remoção da lesão, às vezes é remoção do útero. Daí é muito variado, os casos são variados, tem que individualizar cada tratamento, né?
Certo, nós temos aqui algumas perguntas, doutor, que chegam de mulheres que nos ouvem. Eu começo aqui pela primeira, ela diz: bom dia, o doutor pode falar sobre radiofrequência em mioma uterino?
Sim. Então, tem alguma pergunta já sobre endometriose para nós não mudar de assunto, Ricardo? Senão já respondo essa.
Eu vou repassar aqui mais alguma. Tem uma que pede: bom dia, estou com mioma no útero e endometriose. Sinto fortes dores. Ela pede qual seria o tratamento. Vamos falar dessas duas aqui. Se eu detectar mais uma tratando esse assunto aqui, doutor, porque tem algumas, eu já apresento também.
Então, vamos seguir a ordem da radiofrequência para o tratamento de miomas, né? A ablação por radiofrequência é um tratamento mais novo, né? Ainda está em bastante fase de estudos e pesquisas, né? É bom, as pacientes têm referido muita melhora, tende a melhorar mais de 90% dos sintomas das pacientes o tratamento com radiofrequência, né? O problema, ainda não temos muitos profissionais capacitados para isso, e geralmente é um tratamento que pode funcionar por um intervalo. Por que que eu digo isso? Algumas limitações, por exemplo. O mioma ele pode estar em várias localizações do útero.
O mioma é um tumor mesmo, doutor?
O mioma é um tumor benigno. São células benignas.
Certo.
Né?
Menos grave que o câncer.
Então, vamos tentar diferenciar bem. Existe tumor benigno e tumor maligno. O câncer, sempre que tu falar câncer, é um tumor maligno. Tá? Então, sempre que eu falar tumor benigno, não é câncer. O que muda na prática? Tumor benigno é uma alteração celular que ela não tem capacidade de sair daquele órgão. Então, aquelas células vão ficar naquele órgão. Aquelas células tumorais são umas células diferentes das células do órgão. Vão se proliferar nele e elas não vão ter a capacidade de sair dali. O tumor maligno, essas células vão ter capacidade de sair e parar em outros órgãos, né? Então, essa é a diferença do tumor benigno para o maligno. Lógico, existem algumas exceções, mas daí fogem à regra, tá? Não vale a pena a gente entrar daí nessas exceções. Mas, modo geral, é isso, tá? Então, o mioma, ele é um tumor benigno. Ou seja, ele não vai matar uma paciente da forma que um câncer, né? Mas ele pode, por exemplo, dar hemorragias muito grandes na paciente. Então, essas hemorragias, às vezes, a gente tem que fazer transfusão de sangue. Então, às vezes, o mioma, ele tem um comportamento, às vezes, mais agressivo. A radiofrequência, ela é limitada a tratar os miomas que estão apenas em algumas localizações específicas do útero, tá? Que são os miomas que dão menos sintomas. Então, esse é um problema que eu vejo, assim, por exemplo, miomas que dão mais sangramento, eles estão localizados na parte mais interna do útero. Esses miomas não tá se fazendo muito tratamento com radiofrequência, porque a gente tem opções melhores para isso, né? Os miomas que estão muito na parede externa do útero, né? Mais na parte externa, eles não costumam dar tantos sintomas. E é um lugar que a radiofrequência tem mais dificuldade para conseguir agir. Então, tá difícil enquadrar certinho qual é a paciente ideal para a radiofrequência. Quando a gente tem a paciente ideal para radiofrequência, às vezes a gente está num lugar que não tem acesso a esse tratamento ou que o custo do tratamento fica um pouquinho alto, né? Mas é sim uma boa opção, principalmente para quais pacientes? Para aquelas que têm vários pequenos miomas no meio do músculo do útero. Pelo que a gente está percebendo nos novos estudos, essas seriam as pacientes mais candidatas à radiofrequência, né? Lembrar que outro viés, outra falhazinha do tratamento da radiofrequência é que você está destruindo, às vezes, um mioma. Mas essa mulher, se ela tem a tendência a formar essa lesão, isso é uma questão genética dela, provavelmente ela vai formar outras doenças. Por isso que a medicina, sim, a gente está numa fase que a gente pesquisa técnicas de tratar mioma, e ainda a mais resolutiva, só que é a mais agressiva, é o tratamento cirúrgico, né? Mas que bom, a gente está aí bastante ansioso, cada técnica que sai nova, a gente pesquisa bastante, e a radiofrequência ela é bem promissora, sim. Para geralmente pacientes que têm um mioma apenas no meio do músculo do útero, miomas não muito grandes, tá? E provavelmente mais que um mioma, porque um só no meio do músculo do útero dificilmente vai dar sintoma. Uhum. Então, se essa mulher tem muito sintoma com um mioma pequeno no meio do músculo do útero, eu sempre penso, será que não tem adenomiose junto? Será que não é melhor focar no tratamento da adenomiose? Então, é uma técnica promissora, tem bons resultados, mas para um grupo específico.
Certo.
Né?
É, aqui a gente respondeu então duas perguntas, né? A respeito dessa técnica que utiliza da radiofrequência e também do outro tratamento alternativo que, dependendo do local onde está localizado esse mioma, pode ser inclusive a cirurgia. Uhum. Temos outra pergunta aqui. Doutor, gostaria de saber por que a menstruação dá uma forte dor de cabeça latejante, não dá nem para baixar a cabeça e dói até os olhos. O que poderia ser isso?
O que acontece? Essa paciente ela pode conversar, além do seu ginecologista, junto com um neurologista, para ver se ela não está tendo crises de enxaqueca desencadeadas pela menstruação, né? Durante o período menstrual, é liberado hormônios que vão fazer uma contração do útero. As fibras musculares do útero, elas são espécie de jogo da velha, né? Então, quando o útero se contrai, no meio dos quadradinhos do jogo da velha, ali onde se marca a bolinha, o xizinho, passam os vasos, as artérias e as veias do útero. Então, quando o útero se contrai, ele aperta as bolinhas e os xizinhos do jogo da velha, que são os vasos e as artérias. Então, quando ele se contrai, ele faz diminuir o sangramento. Tá? E aí, esses vasos que estão ali no meio vão sofrer uma compressão. Vai ocorrer vasoespasmos. Né? E esses vasoespasmos que estão ocorrendo lá no útero podem ocorrer a nível cerebral, lá no cérebro. E aí dá essas dor de cabeça parecida com um episódio de enxaqueca, né? Essa é isso. Acredito que eu tenha respondido a paciente, né? Então, sempre que a paciente tem sintomas de dor de cabeça no período menstrual, ela pode conversar com o ginecologista e, às vezes, ele vai pedir ajuda do neurologista para chegar ao tratamento. E a ideia é tentar evitar com que ela tenha essas crises.
Certo, nós temos pouco tempo aqui, doutora. Eu vou tentar fazer mais uma pergunta da nossa ouvinte que fez uma laqueadura e diz ter dor na relação sexual. Há algo a ser feito ou isso é normal?
Tá. Não, como falamos, a dor na relação sexual não é normal. Tem que ver se é uma dor na penetração inicial, na entrada da vagina ou no fundo da vagina, tá? Mas essa dor, ela dificilmente vai estar associada com a laqueadura dela. Tá? Eu acho que, pelo que eu entendi a pergunta, a dúvida dela deve ser se a dor é secundária à laqueadura. Não, não é diretamente relacionada à laqueadura. O que acontece? Se ela for uma paciente com uma tendência, com outros sintomas que possa sugerir endometriose, um dos tratamentos que a gente falou da endometriose é hormonal, tá? E aí a gente vai desde anticoncepcional até hormônios específicos para endometriose. O que acontece? Se o anticoncepcional ele é uma das opções de tratamento para endometriose, quando você faz a laqueadura, o que a mulher faz com o anticoncepcional depois da laqueadura?
Para de usar, né?
Para de usar, né? Então, se ela tem uma tendência a ter endometriose e ela para de usar o que seria o possível tratamento,
surge o problema.
Depois de alguns meses ou anos, começa a surgir o problema, né? Antes ela estava tratando, até sem saber, talvez, ela usava o método apenas como anticoncepção e por tabela estava tratando uma adenomiose ou uma endometriose, né? Quando ela parou com o tratamento, porque ela já tinha outra forma de não engravidar, algum tempo depois começaram os sintomas da doença.
Certo. Doutor, fechamos por aqui a entrevista, mas eu trago uma última pergunta, até já agradecendo a sua participação, que é da Cristiane, acho que é, deixa eu ver isso aí, Cristiane. Bom dia, como eu faço para consultar com esse doutor? Ele atende aonde? Fantástica explicação.
Oi, Cristiane. Cristiane, então, tem o WhatsApp da clínica, eu tenho consultório aqui em Lagoa Vermelha. Fora da Lagoa, eu só atendo em prefeituras, tá? O telefone é 98404-1999. Fica mais fácil marcar pelo WhatsApp, então o número fixo acho que nem vale muito a pena passar, mas é 3358-1999, tá?
Obrigado pela sua entrevista, doutor.
Ricardo, deixa eu